Ainda não há muitos dias que os jornais deram a saber que a população do globo aumentou no último ano de 60 milhões de criaturas, ou seja, mais de 6 vezes a população de Portugal metropolitano. Por este andar, calcula-se que daqui a 10 anos a população total do globo ande por perto dos 4 mil milhões. Este aumento da população determina uma necessidade cada vez maior de explorar os recursos naturais do solo e do mar. Aqui mesmo na nossa pequena ilha, temos a demonstração disso. Daí veio a necessidade de arrotear baldios e de intensificar as culturas. E isto não atingiu ainda o grau que era de esperar, porque se importam do continente e de outras ilhas produtos que um dia a necessidade obrigará a tirar aqui do nosso próprio solo. Isto é um problema de economia e não é o que aqui pretendemos abordar hoje. O nosso ponto hoje é apenas mostrar como, pouco a pouco, o homem vai estendendo a sua ação a terrenos que estavam cobertos de mato, entregues ao domínio dos animais bravios, que cada vez veem mais reduzida a área que lhes facultava os meios de subsistência. Daqui resulta naturalmente não só uma diminuição no número dos animais, como até, em alguns casos, risco da sua extinção. Tratando-se de aves, essa redução e perigo de extinção são agravados pela caça que o homem lhes dá, caça cada vez mais mortífera, desde que as armas se vão aperfeiçoando e multiplicando. Tudo isto é motivo de preocupação dos governos de várias nações. Assim se têm criado organismos oficiais incumbidos de regular a conservação dos recursos naturais e estabelecer e vigiar a proteção das espécies animais ameaçadas de uma destruição que pode conduzir ao seu desaparecimento. A proteção dos animais, tanto selvagens como domésticos, teve uma origem puramente sentimental, da iniciativa de gente conduída da sorte dos pobres bichos entregues à brutalidade de muitas criaturas humanas. Assim nasceu na Inglaterra, em 1824, a Real Sociedade Preventiva da Crueldade para com os Animais. Em Portugal, só 50 anos mais tarde foi possível a fundação de uma instituição com o mesmo fim, a Sociedade Protetora dos Animais. É de mencionar que tal iniciativa foi acolhida com a proverbial mofa com que as pessoas espirituosas recebem sempre novidades desta categoria. Mas a sociedade fundou-se. E fundou-se graças a uma desassombrada propaganda nos jornais, feita por um homem de altíssimo mérito que tem uma estátua ali na nossa vila da Praia da Vitória. Foi José Silvestre Ribeiro. A primeira reunião a que acorreram numerosas pessoas de alta posição e cultura realizou-se em 28 de novembro de 1875. José Silvestre Ribeiro foi eleito presidente e é também interessante juntar que, na mesma ocasião, foi eleito secretário o general Joaquim Carlos da Silva Heitor, cujo irmão mais novo tem descendência por uma sua filha numa das mais antigas famílias da Terceira. Mais recentemente, a defesa dos animais veio a integrar-se não com um aspecto sentimental, mas com o objetivo designadamente científico e prático na Liga para a Proteção da Natureza, organismo não oficializado, animado por professores universitários e outras individualidades que se inteiraram da necessidade de encarar com objetividade o problema que expusemos no começo desta conversa. Preside a orientação da Liga para a Proteção da Natureza o professor Baeta Neves. No boletim da Liga encontram-se publicados artigos que denunciam vários perigos que ameaçam a conservação dos recursos naturais do país, desde a poluição das águas e dos rios e estuários, até à ameaça de extinção de espécies animais, consideradas úteis ou interessantes. Neste último aspecto, é de assinalar a iniciativa que a Liga tomou de editar postais coloridos representando aves, mamíferos e plantas de particular interesse científico e que exigem medidas imediatas de proteção. Por ora são apenas 9, mas é de desejar que os recursos materiais da Liga permitam alargar este número. E dizemos recursos materiais porque, quanto à execução do trabalho resultou primoroso, tanto sob o aspecto de fidelidade, que é essencial em trabalhos de valor científico, como na parte artística, e isto segundo a opinião autorizada de alguém que na nossa terra pode falar com autoridade a tal respeito. Conhecemos postais análogos editados pela Real Sociedade para a Proteção das Aves, com sede em Londres, e não hesitamos em afirmar que os da Liga para a Proteção da Natureza suportam perfeitamente o confronto. Devemos acrescentar que os postais da Liga são da autoria do Sr. José dos Santos Garcês, desenhador do Serviço Meteorológico Nacional, que já anteriormente se prontificara a fazer postais análogos com aves dos Açores, ideia que não chegou a concretizar-se, mas que não está posta de parte. Estes postais, respeitantes aos Açores, teriam talvez o condão de despertar uma maior compreensão do problema da proteção das aves nestas ilhas, problema que tem sido uma das principais preocupações nestas palestras. Temos de convencer-nos de que o problema da proteção da natureza é hoje um problema mundial, que como tal deve ser encarado. No aspecto nacional, não nos parece que ele tenha ainda merecido a atenção que seria para desejar. No aspecto local, o que se tem apurado é também pouco animador, principalmente porque se olha o interesse imediato, sem uma ampla visão do problema para o futuro. Devemos, contudo, assinalar, como consolação contra esta indiferença, e talvez como estímulo para irmos libertando dela, que, pelo que diz respeito à proteção das aves, o município da Ilha do Corvo tenha em mente uma medida que transformará de direito a pequena ilha naquilo que ela já é, de facto, um santuário de aves. Gabam-se os corvinos de que na sua ilha só há uma espingarda, que é a do guarda-fiscal. A Câmara Municipal do Corvo, antes que seja tarde, pretende abolir por completo a caça com armas de fogo. Não é esta a única singularidade da mais pequena ilha do arquipélago, mas é, de certo, das mais simpáticas.